Mulher, vida e liberdade era o que gritavam as mulheres na Revolução Iraniana e também o canto que entoou massivamente nas manifestações por justiça para Mahsa Amini e segue ecoando na vida das mulheres iranianas. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo, esse é o Feminismo Marxismo, videocast do Põe Rosas, do Esquerda Diário e do Instituto Casa Marx. Hoje a gente vai mergulhar em um dos pontos mais cruciais e complexos da situação internacional, o Irã. Recentemente alvo de ataques imperialistas dos Estados Unidos e de Israel, palco de processos agudos da luta de classe recente e uma experiência histórica-chave, a Revolução Iraniana de 1979, onde as mulheres estavam nas primeiras fileiras. Hoje a gente está com uma presença mega especial, que é a Simone Shibashi, querida gênia, doutora em economia política pela UFRJ, militante da MRT, especialista em Oriente Médio. Oi, Simone, que prazer te ter de volta no Feminismo e Marxismo. Você pode dar um oi para todo mundo?
Oi, Cris, tudo bem? Eu estou muito feliz de participar aqui nesse videocast, muito feliz de poder falar sobre esse tema tão importante e agradeço pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com todo mundo.
Ótimo. Bom, sim, em meio às tensões que escalaram no Oriente Médio, justamente tensões que são catalisadas pelo genocídio que Israel está levando adiante contra o povo palestino, e aqui a gente quer de cara colocar um disclaimer grande, justamente em relação ao caráter que o Estado de Israel, que se prostra como uma grande experiência democrática, defensora das LGBTQIA+, mas que na realidade a gente tem plena clareza que é um Estado sionista, genocida, ilegítimo, que inclusive a gente defende que deixe de existir em defesa do povo palestino. Colocado esse disclaimer que para a gente parece fundamental, até porque para nós, LGBTQIA+, e mulheres do feminismo e marxismo, do Põe Rosa, a gente diz em alto bom som que não vão fazer esse genocídio em nosso nome, e fazemos parte, como contamos já em alguns episódios passados, dos blocos fortíssimos em defesa da Palestina, que tem colocado que não existe orgulho em meio a genocídio nas paradas LGBTQIA+, mundo afora. Bom, colocado esse disclaimer, vamos para essa discussão tão importante que a gente vai fazer aqui hoje, né? Porque, enfim, a gente viu ataques imperialistas diretos dos Estados Unidos que não aconteciam há 40 anos ao Irã, com o Trump se unindo a essa ofensiva de Israel, o que foi seguido justamente por ataques iranianos anunciados, e o Trump, logo depois, foi se postulando como quem resolveu a guerra de 12 dias. Quando, na realidade, o que a gente viu é que tem uma trégua ultra frágil e que tem como pano de fundo justamente a continuidade do genocídio contra a população palestina. Na realidade, o que o ataque mais gerou foram crises dentro do próprio MAGA e não está descolado do seu apoio às agressões do Estado sionista e à guerra econômica por meio de sanções, que na verdade tem sido uma constante nas últimas décadas. Você pode falar um pouco para a gente dessa dinâmica e desse acontecimento, Sim?
Eu posso, realmente assim, a gente está vendo uma situação inédita, eu acho, na história recente, né? O mundo, ele assistiu, vem assistindo, assombrado, a continuidade desse genocídio sionista contra o povo palestino, que já, enfim, assassinou centenas de milhares de pessoas, são muitos desaparecidos, né? Mas que... e dentre eles, muitas crianças, muitos bebês, né? E a gente vê aí a sustentação do cerco à faixa de Gaza, que tem levado à morte pela fome, e somente nessa semana essas mortes alcançaram a cifra de mais de 170 pessoas, né? Muitas das quais crianças, bebês. Então, o Estado sionista está impedindo que qualquer ajuda humanitária chegue a Gaza. As pessoas estão efetivamente sendo vítimas da fome instrumentalizada como arma de guerra, né? E cada vez fica mais claro que a política de Israel, apoiada pelos Estados Unidos, é remodelar o Oriente Médio, né, expulsando e aniquilando os palestinos, ao mesmo tempo em que se tenta enquadrar os oponentes regionais dos Estados Unidos e Israel, como é o caso do próprio Irã, né? E é nesse contexto que se deu essa ofensiva militar contra o Irã em junho, né, isso que você chamou de Guerra dos 12 Dias, cujos resultados estratégicos, na minha opinião, ainda estão abertos, na medida em que esses resultados não podem ser avaliados por fora do próprio resultado do genocídio contra a faixa de Gaza, né? E a gente também não pode descartar que novas ofensivas aconteçam contra o Irã e contra outros países da região. Então é muito importante que, frente aos ataques sionistas e imperialistas ao Irã, que se tenha uma posição de rechaço, né? E isso é um princípio indiscutível. E é importante entender também que denunciar essa ofensiva militar contra o Irã e contra, enfim, a Síria, contra o Líbano, não significa dar apoio político a esses regimes, tá? São coisas diferentes. O que se trata aqui, justamente, é, enfim, não confundir. Ser contra um ataque imperialista, né? Um ataque militar, imperialista, sionista, absolutamente reacionário, com blindar apoio político a esses regimes, né, que são regimes, em última instância, regressivos também, como a gente vai discutir aqui hoje. Então, esse é um tema muito importante, eu estou muito feliz de poder debater isso aqui.
É, justamente, é muito fundamental ter esse ponto de partida para que, enfim, se clarifique uma posição, inclusive, elementar dos revolucionários quando a gente vai pensar a situação internacional hoje. E nesse sentido a gente quer inclusive resgatar a última vez que a gente tratou do tema do Irã, da luta das mulheres iranianas, aqui no podcast, lá em 2022, que era o momento que a gente estava falando no calor dos protestos por justiça para Mahsa Amini, em meio a greves que explodiam em solidariedade às mulheres, fogueiras gigantescas onde os véus eram arremessados e cantos contra o líder supremo e todo o regime iraniano que tomavam as ruas e rememoravam, inclusive, o momento da Revolução Iraniana. Ao mesmo tempo que tem uma ofensiva brutal da repressão, na verdade, a sociedade iraniana demonstrou uma capacidade de desafiar o regime teocrático. Acho que você deve lembrar, inclusive, se daqueles vídeos das meninas nas escolas se rebelando contra os diretores e arrancando os véus, saindo correndo, gritando, somando as manifestações, que eram muito fortes. Estava relembrando, inclusive, de uma vez que a seleção de futebol masculina iraniana se recusou a cantar o hino e entrou toda vestida de preto, homenageando Mahsa Amini, que, inclusive, aqui na imagem, depois a gente coloca a mulher maior, mas está aqui entre a gente, que foi um processo muito profundo de luta que ocorreu. E, na verdade, desde então, toda essa capacidade impressionante de desafiar o regime teocrático vem acompanhada de uma escalada muito grande na repressão, com aumento das execuções, implementações de medidas ainda mais draconianas contra as mulheres, uma coisa que não consegue se descolar nem um pouco do que é a situação no Oriente Médio de conjunto, justamente por ser parte desse casamento asqueroso e mortífero entre o capitalismo e o patriarcado em uma das suas versões estatais contra as mulheres mais atrozes, assim. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. Você pode falar um pouco, enfim, das medidas que foram tomadas, toda a questão do plano NUR, a própria vigilância digital. E tem também um caso bastante emblemático, né? De figuras como a Najis Mohammad, que foi uma laureada com o Nobel da Paz.
Cris, eu acho que é importante, né, a gente entender, só para pegar esse gancho, o ângulo através do qual a gente precisa olhar todos esses processos que você citou, né? A gente já disse agora na introdução, mas eu queria reforçar que o que existe hoje de mais reacionário na região do Oriente Médio é a ofensiva imperialista norte-americana e sionista do Estado de Israel. Isso é o que tem de mais reacionário hoje na região. No entanto, é como a gente disse, o regime político iraniano, né, é um regime regressivo. E aí a gente tem uma série de exemplos que mostram isso, né? Tem todas essas questões que você está falando, dos processos, das resistências, e essas resistências se dão justamente por essa situação. Então, por exemplo, a situação atual no Irã, hoje, ela é marcada por uma repressão bem forte às dissidências e aos protestos políticos que acontecem contra o regime. Então, as autoridades iranianas, elas têm, na maioria dos casos, como alvos principais, os defensores de direitos humanos, membros de minorias étnicas e religiosas, familiares daqueles que foram presos, né, ou mortos durante os protestos que aconteceram em larga medida no ano de 2022. E nesse marco, o país ele permanece como assim, um dos maiores aplicadores, vamos dizer, né, da pena de morte em todo o mundo, com um número que é muito alto de execuções, né? Então, somente no primeiro semestre de 2024, foram sofreram a pena de morte mais de 400 pessoas, né? E o total de execuções em 2024, que foi 901 pessoas, superou o de 2023. Então, a gente vê um crescente dessas execuções, que é uma expressão justamente desse endurecimento do regime. E esse número, ele tem casos como execuções em massa de 29 prisioneiros, né, que aconteceu em agosto de 2024, e as condenações à morte de vários ativistas importantes, como Reza Hasei, Sharif Mohammed, Pashkar Aziz, e muitas vezes sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de julgamento, né, acesso a advogados, que é uma coisa que mostra também a brutalidade do sistema judicial iraniano. Então, a repressão às mulheres, em particular, elas vêm se intensificando bastante, né? A gente teve aí o ano de 2022, que foi um ano simbólico nesse sentido, e teve uma continuidade disso em abril de 2024, quando o regime iraniano implementou esse plano que você citou, que é o Plano Noor, que chama em árabe, né? No idioma local, Plano Luz, né? Que é uma campanha nacional que aumentou a vigilância pública para garantir um código de vestimenta islâmico obrigatório, né? Então, assim, isso é fiscalizado, né? E não seguir esse código equivale a cometer um crime, né? De acordo com esse plano que foi estruturado lá. E essa iniciativa resultou em um aumento muito grande das patrulhas de segurança que monitoram, né? Enfim, como as pessoas usam o corte de cabelo, se o cabelo está visível, isso as mulheres, obviamente, né? Se as roupas e maquiagens estão adequadas ao que diz esse plano, né? Para serem usadas em espaços públicos. Enfim, uma coisa bastante repressiva, né? E as sanções para desobediência, elas variam de multas, que são multas bastante pesadas, e confisco de veículos a prisões, punições físicas, e até mesmo você pode chegar a pegar 10 anos de prisão, né, por qualquer tipo de violação a uma norma aí, imposta por esse plano. Então, a vigilância é feita de forma bastante dura, né, e ela se combina também a uma vigilância digital, que inclui tecnologia de reconhecimento facial, outras tecnologias também para identificar e punir quem não usa o hijab, né, que é o véu islâmico, mesmo dentro de veículos, né? E, além disso, as mulheres universitárias, elas também vêm tendo acesso às universidades, à educação cada vez mais restrito, né? Então, assim, vem sendo um regime muito duro e muito persecutório com direitos básicos, né, das mulheres no último período.
E apesar de tudo isso, nos últimos anos, houveram muitas manifestações de resistência das mulheres iranianas, né?
Pois é. Isso vem acontecendo bastante, né? E apesar dessa repressão, a gente teve, evidentemente, respostas, né? A gente teve protestos como os que ficaram conhecidos como Mulher, Vida e Liberdade, que foram desencadeados após a morte da Mahsa Amini, né, em setembro de 2022, ela foi castigada pela Polícia da Moralidade, e esses protestos, esses movimentos, eles continuam aí a reverberar, né, no cenário político regional. A morte de Amini, ela foi meio que um divisor de águas, a gente pode dizer, porque ela expôs, ela trouxe à tona essas tensões, né, que são tensões muito profundas, e uma desilusão bastante generalizada com o regime. Então, existe uma estimativa que pelo menos 2 milhões de pessoas, né, em 160 cidades, foi um protesto bastante extenso, participaram dessas manifestações. E muitas das pessoas eram jovens, né, que tinham nascido nos anos de 2000, ali, essa nova geração. Então, a estratégia de realizar manifestações em bairros locais, devido à forte vigilância, né, que existe ali nas avenidas e nas ruas das principais cidades, ela permitiu uma maior capacidade de mobilização dos jovens, né? Embora tenha limitado aí a visibilidade do amplo apoio do movimento, né? Porque não se cruzavam as ruas centrais, então isso ficava pulverizado nos bairros, mas foi bastante notório esse movimento. E, por outro lado, a repressão estatal, né, que incluiu centenas de mortes e milhares de prisões naquela ocasião, além da perseguição de jornalistas como Niloufar Hamed, Elahi Mohammed, e muitos outros que reportaram a morte de Amini, não conseguiu extinguir a chamada resistência, tá? Então, pelo contrário, né, o período que se deu ali após essas movimentações foi marcado por um novo nível de consciência coletiva, que ficou enraizado em valores anti-autoritários, valores mais progressistas, né, na rejeição dessas formas de controle e dominação, incluindo aí a autoridade religiosa, né, que domina o regime iraniano. Então, atos frequentes de resistência, né, como o desafio ao uso do hijab, eles foram muito difundidos, né, levando as pessoas a reavaliar mesmo sua relação com o Estado e as suas escolhas, né, de vida. Assim, essa ingerência, vamos dizer assim, de uma lei, né, que controla a vida e a moralidade das pessoas no seu cotidiano, né? Isso é uma coisa básica, mas é um grande direito pelo qual lutar nesse tipo de regime. E o caso do Narges Narges Mohammad, que foi jornalista e defensora dos direitos humanos, é bem importante, porque ela foi presa diversas vezes, né, por conta aí do seu ativismo em torno da causa das mulheres e contra a pena de morte, e atualmente ela segue cumprindo aí uma sentença de 12 anos e 11 meses, e além de ter, né, e esse aspecto é bastante brutal, recebido 154 chicotadas sob acusação de propaganda contra o regime e liderança dos protestos. Então, em 2023, ela foi agraciada, e como você citou, né, Cris, com o Prêmio Nobel da Paz, pela coragem, pela resistência, embora não tenha podido receber o prêmio por conta da prisão, né? Então, esse é um exemplo que coloca, eu acho, né, coloca em evidência a brutalidade do regime, mas também uma determinação bem forte, assim, das ativistas iranianas, né, em seguir na sua mobilização. E essa intensificação da repressão, através das medidas como o Plano Noor, contraditoriamente, eles aprofundaram a consciência coletiva, né? A morte da Mahsa Amini não foi um ponto final, mas foi um ponto de virada, né? A brutalidade do regime, em vez de deixar, né, todo mundo na defensiva, ela acabou dando mais gás para que os movimentos se fortalecessem. Então, a perseguição a outras figuras, né, como é o caso da própria Narges Mohammad, em vez de isolar, fez com que elas se tornassem símbolos globais, assim, da própria resistência. Então, isso sugere que essa repressão, que é muito extrema, está gerou, né, uma contra-reação que, embora tenha custado aí muitas vidas e liberdades, né, vem transformando a consciência social e a relação das pessoas com o Estado de uma maneira muito profunda. Então, o regime iraniano está preso em um ciclo vicioso, vamos dizer assim, onde a tentativa do controle gera mais questionamento, como normalmente é, né, muitas vezes. E, potencialmente, pode levar a uma crise de legitimidade mais profunda, né? A recusa em usar o hijab, por exemplo, ele torna-se um ato político de grande significado. Agora, é claro que, frente à atual conjuntura, em que, como eu disse, o que existe de mais reacionário no Oriente Médio é a ofensiva sionista, é a ação do Estado de Israel, é a ação imperialista, e o fato de Israel e os Estados Unidos terem se voltado arbitrariamente, de uma forma absurda, bombardear o Irã, pode, né, na conjuntura, dar, vamos dizer assim, uma margem de respiro para o regime iraniano, porque, evidentemente, né, todo mundo está contra o bombardeio imperialista e contra a ação israelense. Mas isso não tira também essas contradições que, cedo ou tarde, vão fazer se sentir novamente na cena política iraniana, né?
Sim. Justamente, eu acho que conseguir compreender essa conexão profunda da dinâmica no Oriente Médio é muito, muito, muito fundamental, inclusive para conseguir se conectar e localizar a própria Revolução Iraniana de 1979, né? Porque para a compreensão dessa situação atual, em que pese todo o peso do genocídio contra a população palestina, acho que esse exercício de conseguir olhar para trás, para conseguir ver essas experiências muito profundas da luta de classes, que suscitaram uma série de debates, inclusive, que a gente vai mencionar brevemente mais adiante, se torna cada vez mais fundamental para a gente pensar as nossas perspectivas hoje, né? Porque justamente quando a gente vê o nível de escalada das tensões interestatais e a própria corrida para se armar que está colocada nos países imperialistas, essa ideia para a gente de pensar justamente como a gente retoma uma ideia de estar vivendo, de fato, uma etapa de crise, guerras e revoluções, e que novas experiências da luta de classes também vão se dar em meio a esse cenário, ainda que isso tenha distintos ritmos, a gente conseguir tirar o mais profundamente possível as lições desses processos da luta de classes, como a Revolução Iraniana, que, particularmente, assim como as outras, tem justamente essa linha de frente tão forte de mulheres, é muito, muito fundamental. E por isso, justamente, que a gente está tratando desse tema, né? Que foi justamente uma revolução que derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, aí me somo as desculpas pelos nomes, junto com a Simone, que, enfim, acontece. Mas foi justamente uma revolução que foi desviada para o estabelecimento da República Islâmica, e que não foi um evento isolado, mas foi justamente o culminar de profundas tensões sociais, econômicas e políticas no contexto da Guerra Fria. E justamente numa situação interna do Irã, que estava marcada pelo autoritarismo do Shah, pela desigualdade econômica entre as políticas de modernização forçada, que foram chamadas de Revolução Branca, que se entrelaçou com um contexto internacional de uma forte influência dos Estados Unidos. E, enfim, a gente está falando de um momento onde internacionalmente a luta de classes cobrava um papel bastante fundamental nos rumos do que ia acontecer, né? Então, será que você pode comentar um pouco sobre essa dinâmica dos fatores internos e externos?
Na Revolução Iraniana, né?
Isso.
Sim. A Revolução Iraniana de 79, ela foi um processo bastante complexo, em que interagiram vários fatores, né? Tanto fatores internos ao Irã, quanto fatores externos. E como você citou, Cris, esse processo acabou minando a legitimidade do regime do Shah, né? Mohammad Reza Pahlavi, que, enfim, constituía um regime extremamente regressivo, extremamente pró-imperialista, né? Muito apoiado pela burguesia britânica. E internamente, esse governo do Shah, ele era percebido, obviamente, como extremamente autoritário, repressivo, né? Ele também impunha uma carência de liberdades políticas enorme. Isso gerava um descontentamento frequente, né, entre a população. Então, a dinastia Pahlavi, que foi iniciada pelo Reza Shah, né, ela havia buscado anteriormente uma tentativa de modernizar relativamente o Irã, né, com um modelo ocidental e tentando investir em algum nível de desenvolvimento industrial. Mas essa modernização, ela veio acompanhada justamente de uma ditadura política muito dura, né, com a supressão aí de vários partidos políticos, o que levou a uma série de revoltas, né? E teve como aí também uma expressão a formação de uma força policial extremamente violenta, né? Então, isso somado a uma percepção generalizada, né, por parte da população de que existia uma corrupção governamental muito forte, uma dependência enorme, assim, na verdade, vamos dizer assim, as potências imperialistas da época, elas que bancavam, né, realmente esse regime. Era um regime, enfim, muito subserviente aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, como eu falei. Então, isso foi dando ali o combustível para uma fogueira que explodiu, alimentada, assim, por um sentimento muito profundo anti-imperialista, né? E até em certo sentido, vamos dizer, contra o projeto ocidental, né? Por parte do povo iraniano. Então, em 1953, acontece um golpe que foi orquestrado pela CIA, né, para restaurar o Shah ao poder, depois de uma tentativa de nacionalização do petróleo, né, que tinha sido feita pelo Mohammad Mossadegh, e que foi um evento, assim, muito importante para constituir a percepção de dominação estrangeira, né, e a falta de soberania iraniana. Então, isso virou assim, ficou explícito, né? Foi um momento assim que ficou explícita essa subserviência. Isso aprofundou ainda mais, né? O, vamos dizer assim, o ímpeto revolucionário das massas mirãs. Economicamente, eu acho que é importante ver as particularidades do que a gente chama de desenvolvimento desigual combinado, né? No caso do Irã. Desenvolvimento desigual combinado, vocês sabem, né? Aquela, quem não sabe, enfim, é uma ideia muito forte, muito importante para a gente, que é que o desenvolvimento dos países atrasados, ele combina, em certa medida, tudo que existe de mais avançado nos países imperialistas com um atraso na forma de produção, um atraso social bem profundo, né? Então, essa combinação, ela era muito sentida também no caso do Irã, né? Existia uma distribuição de riqueza muito fraca, muito débil. Existia, na verdade, assim, uma separação muito grande entre aqueles que tinham, que possuíam a maior parte da riqueza do país e a imensa maioria que vivia numa escassez profunda, né? Isso resultou num abismo social muito grande. Então, você tinha altos níveis de pobreza e desemprego, né? Especialmente entre a classe trabalhadora urbana e a população rural, contrastando ali com a opulência, né, vamos dizer assim, dos membros próximos ao chá, né? Então, como produto disso, a Revolução Branca, né, do chá foi um programa de reformas agrárias e sociais que foi lançado em 1963, que tinha como objetivo fazer essa modernização do país que eu estava falando, em parte prevenir uma revolução comunista, uma revolução socialista, né, porque eles já viam esse descontentamento que existia, né, entre as amplas massas, mas essas reformas elas foram vistas como uma ameaça aos valores tradicionais e à autoridade religiosa, porque elas vinham caminhando junto com muita repressão, com muita militarização, né? E isso contribuiu para a instabilidade econômica, para a inflação, para uma migração em massa das áreas rurais para as cidades, gerando uma desordem social muito grande. Então, esse descontentamento ele se espalhou por diversas classes sociais, incluindo a classe média, intelectuais e até mesmo grupos religiosos, né? E nesse cenário de muita insatisfação foi que o clero islâmico, né, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, emergiu como uma força muito importante da oposição ao regime, né? O Khomeini ele passou 14 anos no exílio por se opor às reformas do chá, né, incluindo a reforma agrária, né, que afetava propriedades religiosas e o sufrágio feminino. E ele manteve-se ali conectado com os apoiadores e dirigiu a oposição por meio de cartas, né, sermões, assim, vindo de longe, né, distribuídos em fita cassete, que era a tecnologia da época. E isso foi crucial para mobilizar setores das massas, né? A visão que ele tinha era de que a legitimidade do governo ela emanava de Deus, né, que um governo justo, vamos dizer assim, exigiria uma reconstrução islâmica radical da sociedade, né? E isso dialogou com um setor da população que estava mobilizada contra o regime, né? Então, a conclusão é que a Revolução Branca, né, que é o nome pelo qual se conhece essa ampla gama de reformas do chá, ela não poderia preencher essa lacuna de legitimidade política e econômica, né? Em vez de ser uma revolução de cima, que evitasse uma revolução de baixo, né, uma revolução socialista, ela terminou aprofundando as tensões sociais, né, ao eliminar tanto os setores tradicionais, como o clero, né, e os comerciantes urbanos, quanto os modernos, como os jovens e os trabalhadores urbanos desempregados. Ou seja, não agradou ninguém, porque ninguém se beneficiava do crescimento desigual, que significava, né, a forma de, enfim, constituição econômica sob o governo do chá. Então, a modernização ocidentalizada, a forte presença dos Estados Unidos, da Inglaterra, elas foram percebidas, na verdade, como uma perda de soberania e de identidade cultural, né? E o chá, ele tentou fazer essa iniciativa, mas ele acabou criando um vácuo político que permitiu justamente a ascensão do Khomeini, né? E o Khomeini, ele soube capitalizar o descontentamento popular e o sentimento antiimperialista, canalizando esse sentimento para uma ideologia islâmica, que prometia justiça social e autenticidade cultural, né? Então, assim, a eclosão, a expressão da revolução, ela foi marcada por vários eventos, né? Nesse contexto geral. Foram protestos iniciais que começaram em janeiro de 78, depois teve vários episódios, né? Como, por exemplo, o incêndio do cinema Rex na cidade de Abadã, em agosto de 78, o massacre da Sexta-feira Negra em Teherã, que foi em setembro de 78. E tudo isso foi intensificando a oposição, né? Aconteceram também movimentações tipicamente parte da estratégia da classe trabalhadora, como foram greves generalizadas, né? Manifestações também que foram muito fortes em dezembro de 1978, e que acabaram paralisando o país, né, com milhões de iranianos participando, e esse era o aspecto mais progressista de todo o processo da Revolução Iraniana, né? Essa greve geral, ela foi muito decisiva, ela demonstrou efetivamente a potencialidade da mobilização da classe trabalhadora, né, levando aí a economia a uma paralisação, e que foi a grande responsável, né, pela derrubada do regime do Shá. Então, diante da pressão crescente que vinha se dando, né, o que acaba acontecendo é que o Shá é obrigado a deixar o Irã em 16 de janeiro de 1979, e o que se seguiu, então, foi uma tomada de poder, mas não pela classe trabalhadora, né, que tinha sido a grande protagonista das greves de 78, mas, apesar, né, disso, dessa força da classe trabalhadora ter aberto esse caminho, o que acabou acontecendo foi que essa combinação de fatores, né, como, por exemplo, o retorno do Ayatollah Khomeini do exílio, né, todo o discurso que ele tinha feito de salvaguardar aí os valores tradicionais do Irã, né, da República Islâmica, acabou sendo, aí na ausência de um partido efetivamente capaz, né, de levar adiante aí a movimentação da classe trabalhadora, acabou abrindo esse vácuo e esse discurso e esse retorno do Khomeini acabou sendo visto, né, pelos milhões de apoiadores aí dele como uma expressão de que seria necessário que eles ocupassem o poder, né? Então, assim, depois de 1979, depois da queda do regime do Shah em 1979, isso abre aí um espaço, né, para instauração da República Islâmica, né, sob aí o mandato do Khomeini.
Se você falou do papel, né, das greves, na realidade, como a própria eclosão da Revolução, ela foi marcada por uma série de eventos crescentes, né? E essas greves generalizadas demonstraram toda o quão decisivo é a força da classe trabalhadora para a queda do Shah. Você pode desenvolver um pouco mais e contar um pouco mais das experiências dessas greves, da luta de classes, e justamente o papel desses setores operários que tiveram à frente desse momento do processo? Como que a força da classe trabalhadora iraniana se manifestou de uma forma tão contundente e quais que foram os setores que mais impactaram, assim, abrindo caminho para a revolução?
Sim, isso é muito importante. Existem vários livros, tá? Existem textos bem interessantes, assim, sobre esse processo, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que as greves, né? Essas greves, elas não foram, assim, fenômenos isolados, sabe? Elas foram realmente, assim, um fator estratégico que paralisou a economia, mostrou a força da classe trabalhadora na derrubada do Shá, né? Mostrou ali a potencialidade que por um momento se expressava na Revolução Iraniana de efetivamente abrir caminho para o questionamento do capitalismo no país, né? Que é uma potencialidade que acabou não se realizando, mas ela existiu. E essa escalada de greves, ela começou, na verdade, no ano anterior, em 1977, né? Quando o Ayatollah Khomeini, do exílio, convocou greves, né, boicote, recusa dos impostos, né, então, para golpear justamente o regime do Shah. E a repressão brutal do governo, né, que foi enorme, ela só intensificou essa resistência, né, então o governo ele respondeu com um massacre de civis, né, e que, por sua vez, respondeu ao massacre com manifestações ainda maiores, né, após os 40 tradicionais dias de luto, né, que são perfigura aí o luto islâmico, né, e essa situação de tensão foi se aprofundando, até que no outono de 1978 a situação, ela atinge um ponto efetivamente culminante, né, a gente tem aí uma série de greves de servidores públicos, de trabalhadores das indústrias estatais, que começaram a paralisar efetivamente o país entre outubro e novembro. Mas eu acho que foi com a entrada dos petroleiros que no processo de greves, né, que a gente tem realmente assim o xeque-mate do regime, né, vamos dizer. Em 31 de outubro, os petroleiros, que, né, sei, todo mundo sabe, o Irã é um grande produtor de petróleo, já era naquela época, né, justamente por isso aí você tem interesses americanos e britânicos atuando bem fortemente. Então, em 31 de outubro, esse setor da classe trabalhadora, que é extremamente estratégico, ele entra na greve, né, leva a indústria petrolífera iraniana a uma paralisação total, e essa greve foi um golpe, assim, muito grande no regime. Custou, na verdade, o governo, né, do Shah, cerca de, nossa, um volume muito grande de dinheiro, custou cerca de 60 milhões de dólares por dia, né, e exigiu a libertação de prisioneiros políticos. Então, a importância dos petroleiros no processo, ela tem que ser sublinhada sempre, porque tem até uma citação de um embaixador na época, né, um embaixador de um país ocidental, que eu não sei exatamente qual é, mas que estava em Teherã na época, que ele fala que os suprimentos do petróleo do Irã são a vela, né, são o impulso do regime. Se você corta esses suprimentos, você vai cortar a garganta do Shah. Foi exatamente isso que aconteceu, né, com dezenas de milhares de trabalhadores nos campos do petróleo do sudoeste do Irã, nas refinarias, nos centros de distribuição, nas grandes cidades. As greves do petróleo, elas foram fundamentais para paralisar o Estado e abrir o caminho para a queda do Shah, efetivamente, né? Eles não estavam apenas exigindo também salários mais altos, né? Eles queriam se organizar pelas demandas políticas, como a abolição da lei marcial, a libertação de todos os prisioneiros políticos, a dissolução do serviço secreto do Shah, que era conhecido como SAVAK, né? E, por fim, em 6 de novembro de 1978, essa greve geral, ela paralisa completamente o país, né, graças à ação dos petroleiros. E quando alguns trabalhadores, eles foram forçados a retomar seus postos de trabalho, né, e romper a greve, a interrupção do fornecimento de combustível no transporte de cargas, né, e a escassez das matérias-primas por conta da greve alfandegária, que também estava acontecendo naquele momento, colocaram a economia iraniana num impasse, né? Então, os trabalhadores, eles responderam a essa pressão que vinha do regime, né, de acabar com a greve, ampliando a greve geral, e aí a gente tem a atuação também de uma série de outros setores, por exemplo, ferroviários, que impediram a movimentação da elite do exército, né? Então, os generais queriam ir reprimir as greves, e aí o pessoal das ferrovias falava, não vamos levar, que é uma coisa bem interessante, né? Os trabalhadores da alfândega, eles permitiam apenas a entrada de produtos essenciais, tipo, para a população, né, como medicamento, alimento, nada mais. E os setores populares, as massas, né, se uniram ao chamado dos petroleiros pela mudança de regime, né, e pela saída do Shah. Então, essas greves, elas foram muito políticas, elas não foram apenas econômicas, né, e os trabalhadores, eles estavam, nesse momento, na linha de frente, né, realmente, assim, ocupando os locais de trabalho, organizando comitês de greve, né, os conselhos operários, que lá no Irã se chamavam choras, né, eles se constituíram, assim, numa profusão bastante alta, e a gente teve muitos exemplos importantes desse processo de auto-organização, né, por exemplo, um comitê representando os trabalhadores do petróleo, né, que chegou a exigir a participação dos trabalhadores nos assuntos políticos do país, como uma forma, a única forma genuína de construção de uma república iraniana, né, que é uma coisa que depois o Khomeini vai tratar de combater também, né, porque aí já alto lá, já questiona justamente a dominação dos ayatolás. Mas, enfim, o fato é que em algum momento essa perspectiva se colocou. E você tem como, enfim, conclusão que a greve geral dos trabalhadores no final de 78 foi um fator decisivo que levou a economia a se paralisar e culminou na derrubada do Shah em 79. Né? Nesse momento, por exemplo, a produção do petróleo bruto, ela caiu 4,8 milhões de barris por dia, né? E que representou cerca de 7% da produção mundial na época, né? Então era muita coisa, era um peso muito grande. A gente tem que lembrar que nesse momento o Irã ainda não estava sob sanção, né, da exportação de petróleo como está hoje. Então, realmente, a produção iraniana do petróleo tinha uma participação muito abrangente na escala global, né? E então é um golpe para o regime do chá, mas era um golpe também para o imperialismo, para a Grã-Bretanha, né? Porque, enfim, você tinha ali a classe trabalhadora mostrando sua potencialidade e um golpe na produção mundial de petróleo, né? Então, é muito importante a gente pensar que essa força da classe trabalhadora ela foi fundamental para abrir o caminho para essa revolução, ainda que ela não tenha conseguido tomar o poder, né? E, enfim, a gente, eu imagino, vai falar um pouco dos motivos, né, que levaram a isso, mas é importante, né, notar, por um lado, o papel desses trabalhadores e, por outro, também o papel das próprias mulheres, né, que, enfim, também tiveram um protagonismo muito forte aí.
Totalmente. Acho que é fundamental a gente conseguir aprofundar justamente nesse papel multifacetado das mulheres na Revolução de 1979, por elas estarem na linha de frente das manifestações e também das greves, né, com um papel muito ativo, muito visível, inclusive, nos protestos, nas manifestações. Acho muito interessante ler alguns relatos e ler alguns artigos que expressam como uma euforia generalizada, assim, das mulheres participando com uma expectativa de abrir caminho para uma nova era de igualdade, justamente querendo antecipar uma aceleração dos processos de direitos que vinham sendo conquistados, né? Porque em 1963, por exemplo, foi obtido o direito ao voto e o direito de participar em cargos públicos, que foi uma concessão, né, naquele momento onde se levavam adiante algumas medidas para garantir que a revolução não acontecesse, inclusive. E, particularmente, em 1975, tem uma lei de proteção à família que foi um marco que colocava direito de divórcio, custódia de filhos, aumentava a idade mínima para casamento para 18 anos. E, enfim, um momento que a educação feminina também começava a ter mais peso, com 33% dos estudantes universitários sendo mulheres em 1978. Eu acho que, enfim, Persépolis demonstra isso de uma forma muito sensível, muito, muito bonita, assim, a expressão de toda essa, inclusive dessa euforia que estava colocada. E particularmente, justamente nas greves operárias, que a gente estava colocando como calcanhar de Aquiles, né, do regime do chá, existia um papel logístico e de mobilização, de organizar logística de movimentações de protesto e, inclusive, de ser linha de frente do enfrentamento às forças de segurança do Estado, que são muito interessantes, assim. Inclusive, existia todo um envolvimento, até mesmo de mulheres de classe média, que utilizavam os seus véus para atuar como mensageiras, transportando mensagens e armas entre esconderijos dos revolucionários, que é muito interessante de se pensar, né? Além disso, também tinha todo um movimento para organizar sociedades secretas que pudessem cumprir um papel de conscientização das outras mulheres, que, enfim, nas manifestações de dezembro de 78, foi muito fundamental. Particularmente porque foi nesse momento que tem uma viragem do peso da quantidade das mulheres, né, que, tipo, não estavam só nas cerimônias de luto contra os massacres, mas estavam justamente cantando slogans, criando poesia, criando prosa, sendo parte de uma expressão artística e cultural muito profunda da Revolução Iraniana, assim. Eu acho que uma reflexão que eu acho que é muito fundamental para a gente fazer é justamente entender o que significou a canalização das forças revolucionárias, das mulheres, para a implementação de uma república islâmica com a colaboração imperialista, justamente no que isso tange às condições das mulheres e a necessidade de barrar a revolução. A gente podia até, enfim, retomar, por exemplo, reflexões do revolucionário Leon Trotsky, quando ele estava analisando e combatendo o processo de burocratização da Revolução Russa, onde ele apontava justamente o nível de perversidade da atuação da burocracia stalinista, mirando nas mulheres para fazer retroceder qualquer tipo de aspiração da continuidade da Revolução. Não à toa, justamente, a República Islâmica significa um salto sem precedentes na opressão estatal às mulheres. Eu acho que esse elemento é muito, muito interessante de se pensar o papel e a potencialidade que o imperialismo e Khomeini tem uma urgência em impedir com que se desenvolva desse perigo grande que as mulheres costumam significar, seguem significando. Bom, enfim, além, e o Khomeini, ele foi muito além de reverter os direitos que tinham sido recém-conquistados. Tipo assim, gente, reduziu a idade de casamento para meninas de 18 para 9 anos, que foi elevada para 13 em 2002, mas enfim, para ter dimensão do nível, tipo, passou a ser...
Também okay, tá bom, né? 13.
Enfim, me faltam palavras para expressar o tamanho da ojeriza que gera um negócio desse, né? Mas enfim, e por exemplo, os homens poderiam simplesmente dizer que estão se divorciando verbalmente, enquanto para as mulheres a justiça teria que ter uma decisão judicial que aprovasse o divórcio, um negócio completamente absurdo. É muito forte também pensar o quanto a imposição do hijab foi uma medida central, né? De virar um traje oficial obrigatório para as mulheres, começando pelos escritórios governamentais, depois se ampliando para os espaços públicos, e hoje, como você estava falando antes, até dentro do carro não se poder decidir um negócio desse. Enfim, efetivamente uma necessidade estratégica para abafar, canalizar, derrotar as forças revolucionárias, justamente passar a tratar as mulheres que cumpriam um papel logístico no momento da revolução, no momento das greves, para serem transformadas em cidadãs de segunda classe, a gente poderia dizer, nas esferas legais, com uma política muito consciente e deliberada, justamente para o estabelecimento e para a manutenção da República Islâmica, para poder controlar e conter as mulheres, mas também, como a gente muito bem sabe, o quanto isso serve como um mecanismo de controle social mais amplo, justamente para querer enviar uma mensagem evidente sobre os limites da liberdade individual, da dissidência para o conjunto da população. Assim. Eu acho que isso é muito profundo para pensar a potencialidade e o perigo, que você estava falando, inclusive, das perdas dos lucros do próprio petróleo para o imperialismo, de perdas diretas aí, mas o papel e a potencialidade colocado pela classe operária iraniana, o risco que foi a própria existência do Shoras, né? E lições para a gente pensar para o nosso tempo, particularmente se apoiando em pensar a teoria da revolução permanente, né? Quando a gente vai ver como se deu essa derrota, fica evidente a gente refletir e pensar o que significa a falta de uma liderança revolucionária independente e de um programa socialista claro que pudesse guiar os trabalhadores além de tarefas democráticas e antiimperialistas iniciais, né? E, enfim, o que significa justamente dizer que as principais organizações da esquerda naquele momento estavam presas a uma concepção que a gente chama de etapista da revolução, por responsabilidade justamente do estalinismo, que é justamente acreditar ou defender, em que pese a contradição da própria Revolução Russa, que a Revolução Iraniana não poderia ser socialista, e que uma etapa sob um suposto governo burguês que fosse progressista era necessária antes de qualquer tipo de transição ao socialismo. E por essa via acabaram por apoiar o Khomeini, que levou adiante uma contra-revolução tacitamente apoiada pelo imperialismo dos Estados Unidos, que temia justamente que o questionamento ao capitalismo que estava colocado se aprofundasse não só no Irã, mas também na região, né? Até porque a gente está vivendo aí um momento de efusivo da luta de classes a nível internacional, inclusive no próprio Brasil. Bom, o Khomeini, ele consolidou uma ditadura clerical através de uma repressão política e social brutal, que incluiu como tarefa estratégica justamente a proibição, o esmagamento da existência dos conselhos operários, dos Shoras, dos sindicatos independentes e dos partidos de esquerda, combinando essa retórica islâmica populista que queria se apropriar de conceitos que parecessem mais de esquerda, meio terceiro-mundistas, para, na verdade, conciliar divisões de classe e desmobilizar a base operária. E essa linha, ela sublinha a importância da auto-organização e da luta de classes, mas também justamente a necessidade totalmente crítica de uma vanguarda política, de um partido revolucionário, que possa justamente transformar a energia revolucionária das massas, dotando de uma estratégia e um programa de independência de classe. E, bom, nesse sentido, a nossa camarada Maria Malanes, do Left Voice, ela escreveu um artigo muito interessante, no qual ela desenvolve como a Revolução Iraniana, justamente pela força da sua mobilização de massas e pelo surgimento de formas de poder, como os choros, os conselhos operários, que poderiam justamente significar esse nível de ameaça para o imperialismo em todo mundo, oferece um terreno muito forte para aplicar e pensar a teoria da revolução permanente do Leon Trotsky. Bom, ela é uma teoria que desafia justamente essa ideia de estágios fixos na revolução e argumenta como, em países de desenvolvimento capitalista desigual, a burguesia nacional ela é totalmente incapaz de completar as tarefas democráticas e antiimperialistas, cabendo justamente ao proletariado assumir a liderança e avançar diretamente para as tarefas socialistas. Bom, você pode desenvolver um pouquinho mais como que essa experiência ilustra totalmente a necessidade da teoria da revolução permanente para pensar a revolução, especialmente em relação ao etapismo, que buscou justamente essas alianças com uma suposta burguesia progressista, e, enfim, a impossibilidade dessa etapa democrática burguesa genuína sob as condições do imperialismo?
Sim, eu acho que o caso iraniano, ele sublinha justamente essa tese, né, a da revolução permanente, porque o que, que é essa tese? Ela fala que a classe trabalhadora, ao se mobilizar, né, ao começar um processo de se organizar, ao liderar um processo de revolução em torno de demandas que seriam entendidas como democráticas, né, como é o caso, por exemplo, do direito à terra ou do direito à autodeterminação nacional, né? Como é, por exemplo, o que a gente vê na demanda palestina hoje, nos nossos dias, né? Contra o colonialismo, que também é uma outra espécie de revolução democrática. Ela, ao fazer isso, ela acaba estabelecendo uma dinâmica na qual ela não pode se limitar a ficar nos limites dessas demandas em si mesmas, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, ao se mobilizar em torno dessas reivindicações, a classe trabalhadora ela vai encontrar uma barreira, ela vai encontrar um opositor, ela vai encontrar um obstáculo. Quem é esse obstáculo? É a própria burguesia nacional do país dela, né? Por quê? Porque essas burguesias nacionais, nesses países que são colônias, semicolônias, países dependentes, países de desenvolvimento capitalista atrasado, vamos dizer assim, na época que a gente vive, né, que é a época imperialista, ela só pode se aliar a forças reacionárias. Né? Então, assim, a classe burguesa desses países ela acaba sendo mais alinhada com o imperialismo do que com a sua própria população, do que com a sua própria classe trabalhadora, entendeu? Então, assim, isso é um problema, né? E qual é a dinâmica que pode romper isso? É justamente a dinâmica através da qual um processo revolucionário precisa, né, operar uma transição dessas tarefas democráticas para tarefas diretamente socialistas, né? E, uma vez feito isso no terreno nacional, isso deveria se estender para o terreno internacional também. Então, assim, grosso modo, é um pouco isso que diz a teoria da revolução permanente. Né? Na época da Revolução Iraniana, as tendências trotskistas, né, como o Socialist Workers' Party, eles argumentaram que o Khomeini não era a representação de um anti-imperialismo real. Isso estava correto, né? Porque realmente Khomeini ele não significou uma verdadeira emancipação dos iranianos, do povo iraniano frente ao imperialismo, né? Ele, na verdade, assim, claro, o Irã, sob o regime aí estruturado em torno do Khomeini, vai ter uma série de tensões com o imperialismo, né? Vai sofrer sanção, vai um monte de coisa. Mas isso não significa que seja uma posição eficaz, profunda ao imperialismo. Não significa que ele lute, consequentemente, por uma posição absolutamente, vamos dizer, contraposta ao imperialismo, tá? E essas organizações que a gente vê que colocavam essa crítica, que são as organizações trotskistas, né, porque essa é uma concepção trotskista, naquela época, frente à Revolução Iraniana, eram organizações muito pequenas, que ainda estavam muito desorganizadas, então assim, elas não conseguiram, no calor da Revolução Iraniana, resistir à repressão que o regime executou, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente notar nesse processo que a existência desses comitês, né, esses comitês auto-organizados de trabalhadores, a greve geral, indicava um potencial que era genuíno para fazer realmente essa transição socialista da qual a Revolução Permanente fala, mas essa potencialidade ela foi abortada pela inexistência de uma liderança efetivamente revolucionária, por um partido revolucionário, né, com um programa claro, que pudesse ali promover a adesão da esquerda a, né, uma visão que era da Revolução Permanente, não uma visão de etapas, né, de que primeiro você tem que estar com o Khomeini, para depois você lutar contra o imperialismo, depois, né? Então, assim, romper um pouco essa visão, vamos dizer assim, que a gente chama de etapista, né, porque teria que seguir todas essas etapas, e a realidade não é assim. E isso fez com que a vitória do Khomeini acontecesse, embora ela não tivesse sido inevitável desde o começo. Né? A Revolução Iraniana começa fadada a levar a um regime teocrático, como a gente viu o que aconteceu depois. Né? Mas ela foi justamente o resultado dessa falha política, vamos dizer assim, das organizações também da esquerda, né? Em ali poder dar uma estratégia para a classe trabalhadora, que efetivamente foi uma parte muito importante do processo, pelo menos em um período determinado, que foi isso que a gente falou, e uma teoria, programa que realmente pudesse guiar a própria ação. Né? Então, resumindo, eu acho que a gente pode dizer que a ausência dessa dinâmica acabou não levando até as últimas consequências a potencialidade da classe trabalhadora, justamente porque ela não foi marcada pelo processo, né, em que a Revolução Permanente estabelece, na qual você tem três leis gerais para a superação do esquema de países, vamos dizer assim, desenvolvidos e não desenvolvidos para a Revolução Socialista, né, que é o esquema que mais ou menos tem o pessoal etapista na cabeça, né? Que tem país que está desenvolvido o suficiente, a Alemanha, Estados Unidos, a Europa, e aí já é direto para o socialismo, e tem outros que você precisa passar por um momento de dominação burguesa ou com outro tipo de regime, como seria o caso do Irã, né? E a gente, na verdade, questiona muito, a partir do lugar da teoria da Revolução Permanente, essa ideia de que você tem países maduros e imaturos, né? Para realmente ter uma revolução socialista vitoriosa, né? Então, eu acho que esse caráter permanente da revolução socialista que tem que ser entendido, né, a partir dessas experiências, como é o caso do Irã, porque justamente é ela que fornece, vamos dizer assim, as concepções que permitem que você conecte a tomada do poder com a série dos processos que efetivamente vão levar ao comunismo, que são processos mais complexos, né? E de mais médio a longo prazo, como a lei tendencial, que coloca aí uma conexão orgânica da revolução nacional, internacional e mundial, né? Porque a Revolução Permanente tem esse aspecto também, ela não encara só a tomada do poder em um país, no limite nacional daquele país, ela liga isso com a necessidade da expansão internacional e a culminação mundial, né?
Toda essa parte que você pegou agora, Simone, ela ajuda justamente a concretizar a batalha por essa estratégia que se dá na centralidade da construção de partidos revolucionários que possam preparar esses embates na luta de classes profundamente enraizados na classe operária e do qual depende também justamente a existência desses comitês, dos choros. Inclusive tem um artigo seu, Simone, que eu acho essencial, fica indicação para todo mundo, inclusive, que chama Partido Soviet, a dialética da vitória da Revolução Russa, onde justamente desenvolve essa dialética necessária para pensar a possibilidade de ir até o fim na tomada do poder. Será que você pode conectar um pouquinho mais essas conclusões com o debate sobre a Revolução Iraniana e, particularmente, com a centralidade do combate anti-imperialista?
Posso, você desenterrou esse artigo, não sei se eu vou lembrar dele exatamente, mas eu vou te falar o que eu penso e eu acho que deve estar ali meio que
alinhado. Acho que vai dar tudo certo, sim.
Ele é levemente desenterrado,
mas assim, fica a dica. Já todo mundo desenterrar ele junto comigo.
Inclusive eu vou reler, eu também vou reler.
Tá bom. Mas, enfim,
eu acho que, sim, é justamente pela centralidade da experiência desses comitês, né, de auto-organização dos trabalhadores, que na Revolução Iraniana tiveram o nome de Shoras, né? Em cada lugar eles surgem. Quando você tem uma luta muito avançada da classe trabalhadora, esses comitês ou esses espaços de auto-organização, eles renascem. Em cada lugar eles têm um nome. Né? Muito interessante ver como essa é uma tendência que justamente emerge da própria radicalidade, da própria profundidade da organização da classe trabalhadora no seu processo concreto. Né? E aí é que a gente vê que essa experiência no Irã, propriamente dito, exigia uma direção política consciente e organizada que pudesse levar, né, essa potencialidade que a gente estava falando tantas vezes aqui para além das tarefas democráticas iniciais, que evitasse a contra-revolução, né, a consolidação dos regimes autoritários, mesmo que com uma retórica anti-imperialista, porque a gente tem que considerar que o Khomeini ele tinha um discurso muito profundamente anti-imperialista, né, em certo sentido. Ele se colocava, ele apelava, inclusive, ao anseio de identidade nacional do Irã, né? Então, assim, ele dialogava com essa vontade, vamos dizer, da classe trabalhadora, do povo iraniano, de se emancipar efetivamente, né? Vamos dizer, da subserviência, do saqueio imperialista. Então, assim, como não confundir isso, que acabou levando a um beco sem saída, né, de um regime teocrático, um regime regressivo com as mulheres, regressivo com as oposições políticas, como a gente veio discutindo aqui, como fazer com que esse discurso não se mescle com realmente ações que possam romper aí as amarras, né, da subserviência ao imperialismo. Né? E aí é que é muito importante você ter uma organização, né, preparada, que possa não abafar esse sentido de auto-organização da classe trabalhadora, mas muito pelo contrário, elevar ele às últimas consequências para que, junto com todas as tendências que surgem dentro da classe trabalhadora num processo revolucionário, dá voz e potencializar aquelas que são portadoras da estratégia mais correta, né? Então, assim, para isso você precisa de uma organização política, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente conseguir determinar, né? Conseguir ter como norte, né? E é fundamental a questão do anti-imperialismo e da crítica hoje ao papel que cumpre os Estados Unidos, né? Na situação do Oriente Médio, na situação que está colocada, que a gente já vai e vem nessa definição, mas que hoje a situação no Oriente Médio assim, está marcada por um genocídio que não tem nem palavra para qualificar, ele é uma aberração tão enorme, né? Depois eu acho que a gente pode até gravar um outro capítulo falando sobre Israel, né? Como Israel tem tratado aí as mulheres, como tem tratado também as suas oposições políticas. Quando a gente põe uma lupa sobre o que é o Estado de Israel hoje, você vai ver que Israel não deve em nada em termos de autoritarismo, repressão ao Irã, tá? Muito pelo contrário. A gente tem aí um regime extremamente racista, extremamente colonialista, extremamente pró-imperialista e extremamente armado, que para conseguir ser combatido precisa justamente da força da classe trabalhadora, né? E da força da classe trabalhadora do Irã, que foi atacado por Israel e pelos Estados Unidos também, né? E é claro que se desata não aconteceu na Guerra dos Doze Dias, tá? Mas também poderia ter acontecido. Se isso desatasse uma mobilização muito poderosa no Irã, contra a guerra que os Estados Unidos e Israel estavam protagonizando, isso poderia, em um dado momento, se voltar contra o próprio regime do Irã, né? Porque a população iraniana não está feliz também com toda a situação que perdura até hoje de ataque aos direitos das mulheres, né? Aos direitos democráticos, da obrigatoriedade do cumprimento de uma série de medidas absolutamente arbitrárias, de uma polícia de costumes, né? Uma polícia para vigiar costumes. Quer dizer, isso também vai deixando a população iraniana de saco cheio. Eu lembro que eu tinha lido alguns meios, né, da época, assim, meios árabes, e também do próprio Irã, né? O Irã não é árabe, é persa, mas enfim, tipo, eu estava seguindo seguindo lá os jornais iranianos, e existia, assim, muito nas entrelinhas, porque isso não pode ser dito abertamente, mas existia, durante a Guerra dos 12 Dias, assim, uma expressão de, pô, a gente vai ter que, agora, então, defender esse regime, né? Porque, afinal de contas, assim, pô, que saco, não queria defender esse regime. E tem esse sentimento, entendeu? Então, assim, se a classe trabalhadora ali se mobiliza, se ela, né, no processo de luta contra o ataque imperialista, contra o ataque sionista, né, que pode voltar a qualquer momento, se mobiliza, isso pode se voltar contra o regime atual. Então, essa também é a dinâmica da permanente, né? E essa é um pouco a dialética também que deveria ter entre o surgimento dessas formas de auto-organização da classe trabalhadora e os partidos, né, que seriam os setores mais conscientes, né, da classe trabalhadora, da juventude, dos setores explorados e oprimidos ali, colocando uma estratégia que pudesse levar efetivamente ao questionamento do atual estado de coisas, né, e sobretudo no capitalismo também, né? Porque o regime também, o regime existe, ele é um regime teocrático, mas o modo de produção é capitalista, entende? Então, assim, acho que isso é uma dialética importante da gente observar. Não sei se tem a ver com o artigo que você citou, mas, enfim, fica a reflexão.
Gente, antes da gente chegar nos nossos últimos pontos, nossa despedida, fazer um chamado aqui. Primeiro, um agradecimento enorme da gente do Instituto Casa Marcos, do Esquerda Diário, porque todo mundo talvez tenha escutado, talvez tenha visto, provavelmente se acompanhar aqui o podcast, está sabendo que a gente estava numa campanha financeira gigantesca, nacional, e a gente tem uma enorme alegria em anunciar que a campanha pela expansão nacional do Esquerda Diário e da Casa Marte chegou a mais de R$150 mil. E, enfim, dizer que cada contribuição, das menores às maiores, foi completamente essencial para a gente conseguir chegar nisso. A gente quer agradecer muito a todo mundo que ajudou a fortalecer esse projeto coletivo. Inclusive, Simone está no Rio de Janeiro, logo menos teremos Casa Marx Rio de Janeiro. Em 2026, teremos Casa Marx em Belo Horizonte, e queremos, na verdade, batalhar para expandir isso nacionalmente cada vez mais. Então, a gente quer agradecer fortemente, enfim, dizer que justamente tanto a Casa Marx quanto a Esquerda Diário seguem aí presente nas lutas, nos debates teóricos, aqui no podcast, nas edições Iskra, e, enfim, nos colocando totalmente à disposição para sermos e construímos ferramentas fortes de luta para os trabalhadores, jovens, negros e negras, indígenas, LGBTQP+, quilombolas, todos os lutadores. E, enfim, a gente agradece muito e também chama a quem quiser seguir contribuindo, se transformar em doador mensal, pode ir diretamente lá no nosso site, ou se quiser fazer um Pix diretamente para a gente, o nosso Pix não se fechou. Então, apoie@casamarx.com.br. A gente realmente agradece cada doação, que é parte de fazer com que as ideias que a gente está debatendo aqui hoje, mas cada uma das iniciativas, possa se fortalecer cada vez mais. Inclusive, pensando um ponto de apoio que a Casa Marx em São Paulo tem sido justamente para a luta dos imigrantes, para a luta dos trabalhadores, e inclusive para as expressões artísticas, né? Enfim, fazer esse convite a seguirem contribuindo e caminhar para o finzinho da nossa conversa, da nossa entrevista com a Simone. Bom, acho que tem uma questão, né, sobre a Revolução Iraniana que, querendo ou não, a gente tem que pelo menos mencionar, que é justamente o nível de debates que essa experiência abriu a nível internacional e, particularmente, em um debate, mencionar um debate com Foucault, né, que expressou todo um fascínio pelo que ele chamou de espiritualidade política do movimento, falando de uma forma de existência radical e não ocidental, etc., que, na verdade, são elaborações que são bastante questionadas. E um nosso camarada, inclusive Gabriel Dolce, escreveu um artigo interessantíssimo para a revista Casa Marx, na edição do dia 13 de julho, que chama Passagem ao Último Foucault, da Revolução Iraniana à Estética da Existência. É, enfim, a gente queria indicar fortemente a leitura desse artigo. É, não sei, Simone, se quer colocar algum comentário também sobre. Não vai dar para a gente desenvolver aqui hoje, mas acho que vale a pena citar e indicar essa elaboração que é muito importante.
É, eu acho que essa discussão sobre o posicionamento do Foucault em relação à Revolução Iraniana daria todo um outro debate, né? Eu não vou reproduzir aqui algumas... Não vou me dar o trabalho aqui de reproduzir as discussões que aconteceram, porque eu faria isso com muita superficialidade, né? Já que a gente conversou já há bastante tempo sobre vários aspectos. Mas eu reforço aí a indicação da leitura do artigo do Gabriel. Existe um outro artigo muito interessante também, que é do Daniel Ben Said, discutindo contra o posicionamento do Foucault, porque, fundamentalmente, o que o Foucault ficou contente com a Revolução Iraniana era que, na visão dele, era uma revolução não marxista, né, sem partido, e que seria assim, tinha um aspecto cultural muito forte, né, que é parte da tendência do pensamento foucaultiano, em grande medida, né, que é você deslocar, em certo sentido, a esfera daquilo que deveria ser definido e resolvido no âmbito da luta de classes para o âmbito cultural, discursivo, das relações de poder pulverizadas. Então, assim, eu acho que é um debate bem interessante, esse é uma coisa bem viva, né? A gente pode trazer de volta essas discussões que elas ajudam a gente a pensar, né, sobre os desafios que estão colocados hoje também, mas eu só vou aqui me restringir a recomendar a leitura desses dois artigos, que são muito importantes, muito, claro, cada qual a sua maneira, né, com ênfases diferentes, mas que ajudam bastante a pensar essa luta teórica também, né, porque quando acontecem fenômenos tão importantes como a Revolução Iraniana, você tem ali também uma discussão sobre correntes teóricas, né? Como aquilo é interpretado. Isso também é parte da discussão, também tem que ser parte da reflexão, né? Porque, evidentemente, por trás de cada posicionamento teórico existe uma estratégia diferente. Então, são coisas bem importantes para a gente também considerar.
Tá certo. Bom, para a gente fechar, então, essa conversa incrível e complexa que a gente pôde ter hoje, que a gente daria para chamar de uma grande tapeçaria histórica contemporânea. A gente já destacou isso ao longo do episódio, né? Como, na realidade, o regime iraniano não é, em absolutamente nenhum nível, um aliado do povo palestino. E já destacamos, na verdade, a centralidade de compreender onde está o epicentro das questões no Oriente Médio hoje, que é justamente na resistência do povo palestino contra o genocídio brutal levada adiante pelo Estado sionista genocida de Israel, com apoio do imperialismo estadunidense, dos imperialismos europeus e uma quantidade de petróleo bem considerável brasileira também, né? E de aço também. Mas eu queria só que você comentasse um pouco como você vê justamente o papel da solidariedade internacional no Oriente Médio hoje e, enfim, a centralidade disso para pensar as questões que a gente debateu aqui hoje.
Eu acho que é bem importante, assim, agora a gente indicou dois artigos sobre a questão do Foucault, né? Eu vou deixar indicado o meu mais novo, que deve sair, eu acho, nesse mesmo final agora, né? Entre o dia 2 e 3 de agosto.
Vai sair antes do nosso episódio.
Vai sair antes do nosso episódio. E eu acho que ali eu tento um pouco discutir isso que você está trazendo, porque, assim, não só o regime iraniano não é aliado do povo palestino, como nenhuma burguesia é aliada do povo palestino, nem nenhuma, e muito menos uma burguesia árabe, né? A gente viu, assim, enfim, não faltam exemplos, né? O povo palestino tem tido muitos aliados, muitos, e eu acho que se tem alguma coisa relativamente boa dessa situação que a gente está passando, é uma percepção cada vez generalizada de uma coisa que a gente diz há muito tempo, mas que antigamente era muito difícil de fazer entrar, porque isso não tinha sido demonstrado de uma forma tão gráfica, né, como está sendo agora, que é o fato de que Israel é um Estado ilegítimo, colonialista, expansionista, fundado sob o despojo do povo palestino, que precisa ter o seu direito de retorno dos refugiados, de constituição de uma nação no limite histórico da Palestina histórica, né? De, enfim, ter a garantia de se autodeterminar mantida, né? E hoje eu acho que essa percepção ela vem se generalizando bastante, mas é junto aos povos do mundo, né? E às classes trabalhadoras do mundo, não junto a qualquer regime ou qualquer burguesia. E no caso do regime iraniano, o que a gente viu foi realmente essa disjuntiva, né? Eles foram atacados numa guerra totalmente arbitrária, né? Que aconteceu, enfim, um dia depois do Netanyahu quase sofrer impeachment, então assim, as coisas estão bastante conectadas, né? Evidentemente, esse ataque tem que ser repudiado, isso é indiscutível. Mas o regime em si, ele não pode ser considerado aliado, bem como o regime jordaniano não pode ser considerado aliado da causa palestina, bem como o regime egípcio não é aliado da causa palestina. Por exemplo, a Jordânia, ela bombardeou, ela interceptou drones iranianos, né, e disse que faria isso todas as vezes que isso acontecesse, quando estava acontecendo justamente o ataque de Israel ao Irã, né, agora em junho. O Egito não deixou chegar na fronteira as manifestações, né, que estavam indo tentar quebrar o cerco ao povo palestino, no Marrocos, em todo o mundo árabe que você tem uma perseguição muito grande aos setores que efetivamente se mobilizam em prol da causa palestina, e assim, isso muitas vezes vem acompanhado de muita demagogia, né, de palavras eles dizem que defendem, mas depois eles perseguem as pessoas que se mobilizam contra o que está acontecendo na faixa de Gaza, porque se mobilizar em prol da causa palestina é muito perigoso, porque abre a perspectiva de que essa mobilização se volte contra eles também. E a gente não pode esquecer que há poucos anos, né, um pouquinho mais de uma década, o Oriente Médio foi o palco da Primavera Árabe, que se espalhou em uma semana para mais de 10 países. Então, assim, são regimes muito colaboracionistas com Israel, o próprio regime egípcio, enquanto impede, né, que a mobilização chegue até a faixa de Gaza, explorava junto com Israel, através de um projeto chamado Gaza Marine, as reservas de gás da faixa de Gaza. Então, assim, existem muitos interesses, né, que essas burguesias têm, que são interesses próprios e que muitas vezes estão mais ligados aos interesses israelenses e imperialistas do que da sua própria população. Então, se existe alguém que é realmente aliado, é a classe trabalhadora do mundo, né, e os povos do mundo que têm aí, a todo momento, feito uma série de ações de mobilização, de, enfim, tentativas físicas de quebrar o cerco sionista, a faixa de Gaza, né? E eu acho que isso é o mais importante hoje, é o que a gente tem que olhar e que a gente tem que entender também, que o povo iraniano é quem pode efetivamente, né, protagonizar uma ação efetiva contra o genocídio israelense, né? E essa ação não favoreceria só os palestinos, mas a luta que eles mesmos precisam encarar em prol da libertação do seu próprio regime, né? Que também é um regime opressor, ainda que em outra medida, porque o que está acontecendo na faixa de Gaza é sem precedentes, né? É uma coisa que não tem muita comparação possível, né? Então, assim, eu acho que o que fica de importante é isso, é a gente entender que a aliança real, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas estão deixando Israel fazer o que faz, e está todo mundo calado. Quem está calado, né? Quem está calado, na verdade, são as burguesias e os governos, ou estão falando por falar, mas não tomam nenhuma medida, né? Por exemplo, no Brasil, apesar do posicionamento do Lula, não se romperam as relações econômicas e políticas com Israel, né? Como você citou.
Ficaram os lucros do caso, que vem justamente dessa relação, né? Com o aumento de mais 51% da
exportação de
2024.
Exatamente, mas quando você olha a população e a classe trabalhadora, a gente não vê, a gente vê um aumento das ações. Então, assim, eu acho que tem que encarar desse ponto de vista também. Isso é uma mudança histórica muito importante, né? Eu acho que há 10 anos seria impensável, assim, você ver tantas pessoas falando com tanta clareza sobre o que é a natureza do Estado de Israel. Isso é impossível, seria. É realmente assim, uma viragem ideológica muito importante, muito valiosa, e que dá muita esperança, né? Em meio a todo o genocídio que vem acontecendo.
Com certeza. Bom, gente, então, por hoje é isso. Agradecer muito de novo, Simone, por ter topado participar desse episódio. Que venham novas colaborações próximas. Enfim, agradecer também toda a equipe do podcast Feminismo e Marxismo, a Letícia Parks, o Juan, Taz, Odete, que vai estar aí com a gente na próxima semana, e também a Gabriela. E pedir para todo mundo curtir, seja aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio, comentar, se inscrever nos nossos canais, seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio, e a gente se vê tanto em cada uma das manifestações e ações que foram convocadas em defesa do povo palestino. Chama todo mundo a se somar a elas com toda a força. Inclusive, essa última semana foi anunciado justamente uma ação combinada da Marcha Global para Gaza, do Comboio Sumud e também da Flotilha da Liberdade, né? Que, enfim, a gente do Esquerda Diário também está aí cobrindo cada passo para poder todo mundo se informar, e que vai ser combinado, inclusive, com manifestações que vão ser convocadas em todo mundo, que vai ser fundamental que cada um tome para si e siga tomando para si, né, com toda a força, a luta do povo palestino. Então é isso, valeu, obrigada, Si.
Obrigada, tchau, tchau, eu que agradeço, muito bom, beijo.